Fala, galera! Bora para mais uma live de terça-feira com um conteúdo aí um pouco do momento, né, para falar do que tem acontecido e como se preparar para isso de certa forma. Essa ideia do nosso bate-papo de hoje, quem não foi afetado pelo services down de ontem, que atira a primeira
Difícil,
pedra, né? Difícil, muito difícil. Só quem estava em coma mesmo para não ter sido afetado, né?
fato.
Então, bora lá para nossa live de 419, The Services Down.
Isso aí. Bom, galera, como o Fernando falou, ontem, todo mundo acho que percebeu, a gente teve alguns serviços essenciais que caíram, mais especificamente a galera ali. Que grupo Facebook, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, outras coisinhas ali caíram também internamente deles. E a gente quis trazer esse ponto, principalmente por conta do que fazer nesse caso, né? A gente pensar no que fazer. E mesmo que a gente pense, né, para alguns que essas redes sociais, no caso, elas são mais o WhatsApp, por exemplo, eu uso só para conversar com a família, conversar com os amigos, o Instagram é só para ver a foto dos amigos, enfim, ver as novidades. Mas hoje essas ferramentas elas são essenciais para vários negócios, né? Então, o Instagram ele é praticamente uma plataforma de muita gente ganha dinheiro ali, muita gente o Instagram é realmente da onde vem, né, a fonte de renda. E pensando nisso, que vem na nossa cabeça, né? Tipo assim, cara, e aí, quando um serviço desse essencial, um serviço que a sua empresa usa, um serviço desse tipo cai, o que você tem que fazer? Ou você deveria ter se preparado antes? O que você faz na hora? Como você faz depois para medir o que você perdeu ou não? Enfim, a ideia é meio que essa. Então, além de falar especificamente desses serviços que caíram, falar também, no modo geral, o que acontece, né, quando algo nesse sentido cai e como isso afeta as empresas.
Falando especificamente do caso de ontem, né? Então, foi obviamente um problema específico do Facebook, da empresa, tudo que cerca a empresa. Mas é engraçado ver o quanto outras coisas que não têm relação nenhuma foram afetadas. Se você olhar lá no Down Detect, deu para ver que o Telegram, eu mesmo tentei muitas vezes mandar mensagem no Telegram. E não ia, a mensagem não ia. Então, ou seja, o Telegram, que não tem relação nenhuma com o Facebook, acabou sendo afetado. Por quê? Porque a galera começou a vir em massa para o Telegram para começar a tentar falar com alguém e tal, e acaba congestionando um sistema que não estava preparado para tudo aquilo. Né? Teve até uma piadinha do Twitter, que ele falou assim, né, tipo, no Twitter, o conto oficial postou, né? Olá, todo mundo, literalmente, né? Tipo, literalmente estava, tipo, todo mundo dentro do Twitter. E aí veio o McDonald's, obviamente, que não ia perder, e perguntou aí, o que que você quer servir para os seus 59,5 bilhões de pessoas? Então, acaba um tirando, provocando ali o outro, de certa forma. Mas quando a gente olha para os serviços que caem, que pode afetar, a gente citou aqui redes sociais, obviamente. Mas você pode ser impactado com telefonia, com hospedagem de site, com Salesforce, que já caiu, a gente já sabe, com internet, quem nunca, né? Teve internet fora do ar e que fez? Energia elétrica. Então tem uma série de coisas que podem afetar o dia a dia da sua empresa, de maneira geral, e às vezes a empresa, às vezes você, então você fica impossibilitado de trabalhar. Então, como que você está se preparando? Tem dois lados aí, tem o B2B e o B2C, né? Então você, como sendo um customer ou um prestador, como você se prepara? O que acontece hoje se cair a sua internet? O que acontece hoje se cair a sua luz? O que acontece hoje se, sei lá, seu computador pifa? Tem N coisas que podem acontecer no meio do caminho, que pode impactar às vezes vendas, às vezes faturamento da empresa, tipo, de certa forma, né? Diretamente ligado. E eu tento pensar no meu plano B e até mesmo fazer alguns testes de contingência ali, pensando em energia. Então, hoje, se acaba a minha energia, eu tenho notebook, uso, prefiro notebook justamente por isso. Então, acabou a energia, despluga os monitores, tem um notebook ali funcionando por 2, 3 horas, que se não voltar, você tem que, um tempo hábil, correr para procurar uma tomada em algum lugar. É um ponto. Outro ponto é, não tem internet 4G, então hoje eu tenho 4G com 20 GB de dados, que dá para segurar bem as pontas quando eu preciso do 4G. Até como recentemente mudamos de casa, usei 4G por quase uma semana. Então, dá para salvar em caso de emergência. Fora disso, se estragar o computador, ele ferrou mesmo. Não tem um plano B, não. Ele tem que
pagar outro.
Correr atrás de outro. Né?
Sim. Eu acho que é importante frisar que esses problemas, a ideia não é preveni-los, obviamente. Se você puder preveni-los, show de bola. Se tiver uma internet que tem uma conexão boa, que não tem intermitência, show. Você já está prevenindo ali um problema recorrente. Mas a ideia é que esses problemas eles vão acontecer, né? Eles normalmente são problemas que acontecem uma vez e criam um trauma gigante, independente se aconteceu com você, minha internet caiu, não tenho 4G. Vai acontecer uma vez, porque na próxima você já vai ter 4G, que você não vai aguentar ficar tanto tempo sem internet. Ou com uma empresa. Uma empresa caiu o site e ela ficou horas ali sem vender. O prejuízo financeiro dessa empresa é tão grande, o trauma é tão grande, que provavelmente ela já vai, assim que voltar, começar a pensar em plano B, ou C, D, enfim, vários outros planos. Então, não é evitar o problema, mas sim como passar por ele de forma menos traumática possível. Então, como o Fernando falou, ele tem 4G no celular, ele aguentaria algumas horas ali da bateria do notebook, mas provavelmente se a bateria começasse a acabar, ele teria que correr para algum lugar. No meu caso, o meu plano é sempre, normalmente hoje em dia, principalmente, a gente trabalha mais em reuniões, né? Então, se o time tem internet, beleza, a gente consegue manejar a demanda, procurar tá com o código atualizado na org, baixar o código, enfim, passar ali a demanda. Num caso extremo de fiquei sem internet um dia. E já aconteceu comigo, principalmente em viagem, você vai pensando que chega lá no hotel, vai ter internet, chega lá, não tem, faz o quê? Então, nesse caso, eu tô treinado para esse desastre, né?
Pode vir, a internet é boa, ninguém nunca reclamou, é lógico que ninguém nunca precisou usar.
Nunca mais. Então, a ideia é passar por isso com o menos trauma possível. Se você passar por esse problema e criar um problemão gigante que você fica ali semanas para resolver depois, chances são de que provavelmente você vai pensar num plano D, ou, no meu caso, você nunca mais vai pegar um hotel que a internet seja duvidosa, tem que ter pelo menos um coworking perto, alguma coisa do tipo. Então, a ideia é essa, né?
Eu já peguei um hotel que nem água quente tinha, cara, você imagina.
Também.
Vem por aí. Quem gira a internet, né?
Quem gira a internet, exatamente.
Bom, e isso é um ponto, né? Quando a gente fala de o que a empresa pode ser afetada e como você vai se planejar para isso. Como o Peter falou, às vezes não tem como. Código. O que a sua empresa tem de garantia de código? Sei lá, tá na máquina do colaborador, tá tudo no Salesforce. Essa história de que tá tudo no Salesforce não é 100% segura. E se você tem mais de uma pessoa mexendo na mesma org, um pode subscrever o código do outro, pode não ser um ambiente tão confiável. Hoje a gente usa o controle de versão e tenta. Acabou a demanda? Commit, push, manda pro servidor. Para não ter aquela necessidade de estar na máquina da pessoa hoje. Hoje, se eu perdesse minha máquina hoje, eu ia perder pouquíssimas coisas. Talvez ali o que está no download, alguns documentos que eu não saberia o que é, mas de código, 100% do código está na nuvem, 100% dos meus documentos hoje estão na nuvem, 100% das minhas fotos hoje estão na nuvem, então uma coisa ou outra que não está, de certa forma, vamos assim dizer, backupado, né? Hoje, quando a gente fala de serviço de nuvem, é uma certa garantia muito maior do que você ter isso no seu computador. Qual é a chance do seu computador estragar? Seu HD para de funcionar? Sei lá, é grande. Por mais que você, hoje, com uma qualidade, esteja melhor, um disco SSD dura anos, mas é grande a chance de dar um problema. Já quando você está com tudo na nuvem, tudo no data center, a chance de dar problema é muito menor. Não quer dizer que não vai dar, mas é muito menor. Entendeu? Você pode ter disponibilidade do serviço, mas você tem uma certa uma perda de dados, é, dependendo do serviço, acaba sendo quase que impossível. Mas ainda tem riscos. Já aconteceu, por exemplo, recentemente, se não me engano, se não foi o ano passado, foi o ano passado, foi esse ano, que um data center na Europa pegou fogo e várias empresas tipo, faliram, porque todo o negócio delas estava dentro desse data center da Europa, não estava distribuído, um data center pegou fogo, perdeu todos os servidores que estavam lá dentro, a empresa faliu. Então, tem até onde você coloca os seus dados, você tem que tomar cuidado. Pode ter problemas de infraestruturas pequenas, né? Que é o caso quando você aposta no data center especificamente ali.
Sim. Bom. É, pensando nisso que você falou, a gente colocou uma frase aqui, o Fernando colocou uma frase aqui que é muito boa, né? Que é todos os serviços, todo e qualquer serviço está propenso a falhar, a cair, a pegar fogo. Então, até o data center, que é um dos que a gente pensa ser mais seguros, tem os seus riscos, né? E tem alguns passos aqui, então, três tópicos que são muito importantes, como a gente já falou. Plano A, B, C, é, por mais que seja chato, por mais que seja meio que parece que você está sendo negativo ou conspirando, sei lá. Enfim, você pensar num plano A, B, C, você pensar... Beleza, o que eu vou fazer se meu computador agora pegar fogo, explodir? O que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro para comprar outro computador? Eu consigo começar voltar a trabalhar em quanto tempo? É, se eu estou fazendo uma demanda, vou terminar essa demanda até onde para subir ela para o GitHub? Ou, enfim, para deixar isso atualizado o máximo possível, tirar da minha máquina o mais rápido possível? É, o que mais? Energia. Para onde que eu posso ir se faltar energia durante uma semana na minha casa? Eu consigo trabalhar em algum coworking? Eu tenho um plano de 4G que me atende durante essa semana? Enfim, esse tipo de plano, ele é importante antes, principalmente antes, e obviamente, jamais esperando que vá acontecer, mas uma hora que acontecer, de novo, vai ser uma experiência que, beleza, vamos lá, é difícil, é ruim, é um problema, não deixa de ser um problema, mas você vai passar por isso com muito menos trauma, vai afetar muito menos o projeto que você esteja atuando, ou a demanda que você esteja fazendo, ou sei lá, a reunião, tomada de decisão que você tem que tomar. A ideia é que a coisa continue andando, que a empresa continue andando, por mais problemas e percalços que aconteçam. E eles vão acontecer hora ou outra. Sei lá, pode ser um problema muito grande, pode ser um problema menor. Acredito que no caso das empresas que usavam dessas redes sociais, não deve ter sido, para algumas deve ter sido um problema gigante, para outras deve ter sido um problema menor, mas para eles deve ter sido um problema bizarro, um problema enorme. Então é um dia de serviço caído que tipo, os valores de prejuízo calculado eram gigantescos, né?
Então, casa dos bilhões, né?
Então isso para uma empresa, para essa empresa...
Bilhões de dólares.
Exato. Para essa empresa, obviamente, não vai falir, mas é um valor considerável, né? É, assim, se você colocar lá no relatório, no pipeline, né? Vai estar lá um belo de um vermelhão em algum nesse dia, exatamente nesse dia. Então, a ideia, eu não sei se eles provavelmente tinham algum plano de disaster recovery, mas acho que para esse ponto específico, com certeza eles não esperavam que ia ficar tanto tempo assim down, né? Então, não sei se o plano não estava bem estruturado ou se o problema foi alguma coisa muito nova, mas dá para perceber que foi um problema que eles não esperavam. Então...
Já aconteceu problemas similares com o Cloudflare, que é uma grande empresa de DNS. Já aconteceu com a Amazon, né? Já aconteceu com o Facebook, inclusive, acho que se não me engano, até mais de uma vez. Então, são problemas que pode acontecer. Por isso, pensar no plano ABC faz sentido, né? O plano BCD, na verdade, né? Qual foi o seu plano B se uma coisa acontecer de errado? E aqui, olhando para o universo Salesforce, como que a sua empresa vai sobreviver ou como você vai tangibilizar um problema que aconteceu? acontecer na sua empresa se o Salesforce cair e ficar 6 horas fora? Qual vai ser o impacto disso? É óbvio que você tem que olhar primeiro pro impacto financeiro, mas tem outros impactos, às vezes até indiretos, né? Vidas podem ser afetadas. Isso é um ponto muito crítico. Porque dependendo do que você vende, pode ser vidas afetadas. Se você vende, sei lá, equipamento cirúrgico. Né?
Saúde,
né? Não consigo vender porque meu sistema está fora. Então, pode ter vidas afetadas ali. E qual que é o plano B para isso? Nesse caso, você tem que ter um plano B. Se não, C um dele. Outra coisa, plano de contingência. Né? O plano de contingência não é só imaginar o que vai acontecer e como você vai reagir, mas sim testar o seu plano de contingência. Né? Testar e ver se de fato funciona. Eu trabalhei muitos anos com uma corretora de valores e a bolsa de valores, ela existe uma série de coisas das corretoras. Tipo, você obrigatoriamente tem que ter 2 servidores separado fisicamente de regiões. Eles não podem estar na mesma região. Você tem que ter 2 conexões de internet, não pode ser do mesmo provedor, tem que ser de provedores distintos, de preferência de meios distintos, né? Tipo, um é fibra, outro é rádio, um é fibra, outro é par trançado, etc. Então, você tem que ter isso. Você tem que ter mais de um tipo de forma de combater incêndio. Tem uma série de coisas e eles vêm a cada X tempo para validar mesmo, ali, fazer uma auditoria para ver que você, se você está cumprindo todos esses pontos. Se você não está cumprindo, a sua empresa perde o direito de operar na bolsa de valores. Então é um negócio bem crítico, né, para eles. Porque ali, obviamente, envolve muito dinheiro e pode impactar clientes, pode impactar em pontos que acabam acontecendo igual aconteceu ontem. Né? O Facebook fala em torno de 6 bilhões de prejuízo. Mas isso, o negócio dele, não o negócio que foi afetado.
Exato.
Nos outros negócios que foi afetado. Como eu falei, tem muita gente hoje que vive de vender no Instagram. Posta alguma coisa que vende e acaba vendendo diretamente no Instagram. E as pessoas que foram afetadas? Né? As pessoas que foram afetadas com venda pelo WhatsApp, foram afetadas por vendas no Facebook, etc. Então, se no final da conta se tentar colocar na ponta do lápis, que eu diria que é humanamente impossível, vai ser muito mais do que 6 bilhões de dólares. Então, de novo, não é um impacto financeiro. Tem todo um impacto. Às vezes, essa venda que faltou, vai faltar a comida na mesa de alguém. É difícil pensar isso, mas é o que pode acontecer.
Sim, total.
Um assunto que a gente já falou aqui várias vezes. De novo, né? Vale tocar nesse assunto. Backup. Quem costuma fazer backup de dados do Salesforce? Poucas empresas, não dizer nenhuma, né? Mas poucas empresas.
Ou é aquele
eu conheço
backup
poucas empresas
manual,
que fazem.
Né? Aquele backup de virar do ano. Vamos fazer backup do ano todo e já mudou tudo. Basicamente, você está criando um novo backup, né? Não é nem atualizando.
Exato. Existem ferramentas específicas para backup, não só backup de dados, como backup de metadados, né? No Salesforce a gente tem 2 grupos, né? Uma coisa é o seu dado, outra coisa é o seu metadado, que é o seu dado, sobre o seu dado. E você tem que ter backup dos dois. Então, só, metadado é o seu código que está ali específico para a sua ordem, o seu campo, o seu layout, tudo aquilo que você costuma usar na sua ordem. E o seu dado é o seu dado do seu cliente, seu e-mail do seu cliente, telefone do seu cliente, etc, etc e tal. Então, você tem que ter backup dos dois. Tem ferramentas que fazem isso. A Flossum oferece uma ferramenta para isso. Tem a OnBackup que oferece ferramenta para isso. E N outras que oferecem ferramenta para isso. A Salesforce também oferece sistema de backup. Mas, para mim, você ter um backup na empresa que está oferecendo o serviço seria a mesma coisa que você fazer um backup do seu computador e deixar em cima da mesa. Não é assim. Dá um problema no prédio, o prédio cai, você perde tudo. Porque o seu backup estava dentro do mesmo lugar. O backup, para ser backup, ele tem que estar fora do ambiente que você está. Inclusive, isso era mais um item lá da parte da corretora, porque era obrigatório você ter backup. E a gente tinha uma empresa que, a cada X dias, ela vinha com uma malinha e trazia uma fita, essa fita, uma fita DAT, né, você colocava e fazia um backup na fita. Então eles deixavam três fitas, levava três fitas embora e essas fitas ficavam revezando. E cada dia essas fitas iam para lugares diferentes. Então, para você pegar a mesma fita demorava dias para você pegar a mesma fita e fazer backup, porque elas iam para lugares diferentes. Então a fita que fazia backup já era distribuída, não ficava só no mesmo lugar. Também não adianta, imagina, você tem aqui, faz backup, você pega daqui e leva para o ponto A. Beleza, deu um problema no ponto A, caiu, sei lá, um avião em cima do ponto A e pegou fogo no seu prédio. Dois desastres ao mesmo tempo. Já era, né? Mas não estou nada do backup. Então, até mesmo o backup, ele tem que estar fora da onde você está, fisicamente. Não está nada fazer um backup no pendrive e deixar na gaveta, isso não é backup. E não adianta nada você, né, olhando para o Salesforce, fazer um backup dentro do próprio Salesforce. É óbvio que a Salesforce, ela guarda o backup em vários lugares, né? Mas, ainda assim, para você ter total segurança, o ideal é que o seu backup esteja fora de lá. Então, baixa você o metadado, armazena com você, baixa você os dados, armazena, coloca no cloud da vida, Google, Amazon, S3 da vida, um Azure da vida, enfim, serviços que oferecem espaço para você armazenar dados são com falta, então utilize eles a seu favor. Se conseguir armazenar em mais de um diferente, né, para ter contingência aí a palavra contingência, né? É. Preferência, né, nunca deixar tudo na mesma cesta, porque se der problema, você está a ver navios e vai depender de horas, depende para ter aquilo ou não. Até o próprio sistema de backup, a gente já falou aqui, teve uma época que a Salesforce cortou, em questões que ninguém descobriu, e um belo dia elas devem voltar. Só que mesmo com o serviço disponível, não é um serviço para qualquer um. Eu lembro que a gente falou muito bem disso. Porque é um serviço que, se você precisa fazer um restore, você tem que pagar uma bagatela de $10,000, e se não bastasse você tem que pagar uma bagatela de $10,000, ele pode levar até 6 semanas para ser restaurado. Ou seja, cara, se você vai demorar 6 semanas para restaurar uma backup, quando você restaurar, não, de nada mais importa. Né? Óbvio que você vai ter dado ali importante, mas, cara, daqui 6 semanas sua empresa já mudou de um jeito que pode não fazer mais sentido. Né?
Sim. É, eu acho que isso custa, tudo isso que a gente falou, criar o plano, backup, contingência, testar o plano de contingência, tudo isso custa, obviamente, custa tempo, custa um time, custa alguém que vai pensar e cuidar disso, né? Então, para uma empresa, obviamente, vai ser algo a se colocar na balança e tudo mais. Eu acho que se você está tentando levar isso para sua empresa, e eu acho que é um dever de todo mundo que trabalha com Salesforce, ou trabalha, enfim, com tecnologia, porque a gente tem uma ciência de que isso pode acontecer, de fato. Acho que isso ficou claro para a gente ontem, né? Mais ainda. Então, acho que a ideia é você levar isso não como um custo, ou pelo menos se a sua empresa pensa nisso como um custo, ela precisa urgentemente trocar esse mindset, né? Essa forma de pensar, porque esse é um problema, esse é o tipo de problema que realmente só dá uma vez. Se aí, ou você sobrevive disso e nunca mais isso acontece, com certeza você vai gastar o que for necessário para não acontecer de novo, ou você não sobrevive a isso. Então, acho que a ideia é levar isso, deixar isso claro, trazer essa informação de que não é um custo. Ou se é um custo, é pensar como um investimento, né? Pensar como algo que vai prevenir um mal pior, um mal pior.
Exato. E aí, por último, para fechar, a gente foca especificamente no que aconteceu ontem. Né? Quais são os canais de comunicação que a sua empresa usa? Ontem, dando um exemplo aqui, né? Tipo, a gente fala com a contabilidade usando o WhatsApp, como muitas pessoas. E ontem precisava falar com a contabilidade, né? Véspera de pagamento, etc. E tem que discutir sobre coisas de contabilidade. Acabou que a alternativa foi e-mail, né? Então, vamos lá, fulaninho, preciso disso, manda e-mail, responde de volta. Então, e o time interno? Como é que o time interno se comunica? Então, pelo menos isso já foi, vamos dizer assim, uma coisa que a gente já encontrou alternativas melhores. Então, hoje a gente usa o Slack para comunicação interna do time, então está todo o time lá. E, por sorte, não foi um dos serviços afetados de reflexo, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Telegram, mas o próprio Slack já teve um tempo atrás uma instabilidade também. De novo, todo serviço está disponível, está propenso a ter interrupções. Né? Então, sempre ter um plano B, até mesmo nas comunicações, é importante.
Sim.
Imagina como é que estava o pessoal do Facebook, que usa a ferramenta do próprio Facebook, que é o Workers, para se comunicar internamente. Né? E aí eles descobriram que eles não podiam usar o WhatsApp para se comunicar, eles não podiam usar o Facebook para se comunicar, eles não podiam usar o Instagram para se comunicar, não podiam usar o Works para se comunicar. E aí, como é que eles se comunicaram? Né? Caramba, tem que ligar para alguém. Cadê o e-mail dele? Né? Cadê o telefone? Cadê o e-mail? Tipo, deve ter sido um perereco, né, para resolver isso daí. Mas ter essas diferentes formas de comunicação.
Sim. É dividir as cestas, né? Porque é bom que, ó, pro Facebook é bom que ele tenha o WhatsApp, tenha o Instagram, é bom, mas numa dessa que cai o servidor, caiu todas. Então, você fica sem alternativa, né, de comunicação. E o Slack é uma ótima opção de ferramenta de comunicação, além de que ela tá apertada, né? Então, vamos supor que amanhã cai o Slack. Beleza, a gente tem, sei lá, Discord, ou tem o WhatsApp para quebrar um galho. É, caiu o WhatsApp, tem o Slack, tá, continua se comunicando, né? Hoje, remotamente, eu acho que o maior calcanhar de Aquiles ou vantagem de uma empresa é o quão bem ela se comunica para qualquer coisa, para o time trabalhar, para entregar uma demanda, para falar com o cliente. Comunicação é algo que é meio que primordial. Se a comunicação é efetiva, a demanda vai ser bem executada, as reuniões vão ser bem definidas, enfim, tudo caminha bem melhor. Então, isso é uma coisa também que eu colocaria como uma das prioridades, né, para se ter um plano B, C, N.
Hoje a gente usa muito o Zoom para comunicação, né, entre o time, mas se o Zoom cair, a gente tem um Meeting, se o Meeting cair, a gente tem o Slack, então a gente também tem alternativas para isso. Sempre bom ter essas alternativas sempre para não ser pego desprevenido e agora, o que eu faço? Né?
É
óbvio que mesmo quando acontecer, você vai falar aí agora o que eu faço, mas se você já pensou um pouquinho nisso antes, já fez um exercício, a coisa acaba ficando um pouco mais suave. Eu acho que até mesmo o próprio Facebook vai tirar lições desse impacto.
É,
muito provavelmente eles vão dividir, tirar isso, falar, cara, não dá para ficar tudo mais no mesmo lugar. WhatsApp vai para um lugar, Instagram vai para outro, Facebook vai para outro, para se cair um, não afetar os outros. Então, tipo, posso garantir que isso vai acontecer. Quer dizer, se dá um chute muito forte, meu chute seria de que isso vai ser a primeira coisa que eles vão querer dentro de casa arrumar, para que se um parar, não parem os outros. Mesmo que sugere custo, e com certeza vai gerar custo para eles. Mas, com certeza, esse custo se paga. Né? Vamos pensar esses 6 bilhões que eles perderam em 5 horas, pagaria o custo disso daí por anos. Anos e anos. Né? Se fosse tudo apartado. Então, tem outro prejuízo desse, seria algo que não vale a pena para eles. Né?
Sim.
Dinheiro não é problema, né, para eles, nesse ponto. Então, vale a pena separar de fato, de ser tudo isolado mesmo de fato. Né? É, óbvio, tem suas complicações, mas tem seus benefícios. Então, é a hora que a empresa tem que ponderar, né? Ah, beleza, eu posso fazer o backup e deixar aqui. É, não tem custo nenhum. Pegou o backup e deixou em cima da mesa, deixou na gaveta. Ah, mas tem uma empresa que é especializada em pegar o meu backup e levar para N lugares. Vai ter um custo. É, então, eu posso colocar no S3 que vai fazer distribuições de maneiras em N regiões. Vai ter um custo. Inevitavelmente, quando você pensa em contingência, você acaba tendo um certo custo. E a empresa tem que se preparar para isso.
Boa.
Beleza, pessoal? Todos, um forte abraço. A gente se vê na quinta-feira, às 9h41. Tchau, tchau.
Falou, galera.